Senhor presidente, senador Benedito de Lira, senhora senadora, senhores senadores, quero primeiro saudar a 11ª Marcha dos Prefeitos, que de todos os municípios brasileiros vem hoje a Brasília e estarão às 18 horas em diálogo com a nossa presidenta Dilma Rousseff. E é tão importante que esteja o governo da presidenta Dilma dialogando num grau de interação excepcional, como certamente todos nós seremos testemunhas. Mas quero hoje assinalar aqui a importância do programa de combate à extrema pobreza, cujos principais passos começam a ser anunciados tanto pela ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, como também por Ana Fonseca, a secretária extraordinária do Programa de Combate à Pobreza Extrema. Em nota técnica, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome expressou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística identificou o conjunto da população que se encontra em situação de extrema pobreza, segundo os dados do universo preliminar do Censo Demográfico 2010. Estas informações são de grande importância no processo de formulação do Plano Brasil Sem Miséria, sobre a responsabilidade do MDS em conjunto com outros ministérios. O plano conta com 3 eixos coordenadores das ações: transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. A linha de extrema pobreza foi estabelecida em R$ 70 per capita, considerando o rendimento nominal mensal domiciliar. Deste modo, qualquer pessoa residente em domicílios com rendimento menor ou igual a esse valor é considerada extremamente pobre. O Censo Demográfico de 2010 é composto de 2 questionários, um simplificado com poucas perguntas e outro mais detalhado. O IBGE realiza a seleção dos domicílios que respondem ao questionário completo, mais detalhado e aprofundado em diversos temas. Ora, os dados divulgados pelo IBGE, dia 29 de abril de 2011, referem-se aos dados preliminares do universo, onde a renda de todos os membros é declarada pela pessoa que respondeu ao questionário, ou seja, não é desagregado por fonte de rendimento para cada membro. Os dados da amostra do censo, onde se coletam informações sobre educação, mercado de trabalho, aposentadorias e pensões, entre outros temas, serão divulgados ainda em 2011, conforme cronograma apresentado na sexta-feira pelo IBGE. Da mesma forma, apenas no questionário completo, a coleta sobre os benefícios de transferências de renda, programa Bolsa Família, de erradicação do trabalho infantil. Deste modo, apenas com as próximas divulgações dos dados do censo de 2010, será possível conhecer quantas famílias em extrema pobreza são beneficiárias de algum destes programas sociais. Além disso, de acordo com a experiência brasileira e internacional, o tipo de questionário aplicado para apurar a renda influencia o resultado final. Desta maneira, não será surpresa que os dados expandidos da amostra do censo levem a um ajuste nos números de extrema pobreza calculados com os dados hoje disponíveis. Devido à sua natureza distinta, os dados do programa Bolsa Família, registro acumulativo de famílias que se declararam com rendimentos até 140 per capita mensal, em algum momento, ao longo dos últimos 2 anos, não podem ser comparados às informações disponibilizadas em abril último. Esse panorama somente poderá ser confirmado quando o IBGE divulgue as informações do censo de 2010. Os dados do censo de 2010 têm como referência o mês de agosto daquele ano, enquanto os rendimentos se referem ao mês anterior. Portanto, apesar do levantamento das informações terem sido realizadas ao cabo de aproximadamente 4 meses, as informações retratam o país naquele mês de referência. De acordo com o IBGE, as pessoas em domicílio sem rendimento totalizavam 6.840.156. No entanto, dentro desse grupo, encontro-se pessoas que não têm o perfil de extrema pobreza, mas que no mês da entrevista não tiveram rendimentos. Foi solicitado ao IBGE que realizasse um recorte para incluir apenas as pessoas residentes em domicílios com um perfil de maior probabilidade de encontrarem-se em extrema pobreza. E os critérios adotados para estimar esta parcela, dentre os sem rendimentos, foram sem banheiro de uso exclusivo ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial, ou não tinham fossa séptica, ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água, ou em água rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem poço ou nascente na propriedade, ou sem energia elétrica, com pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto, ou com pelo menos 3 moradores de até 14 anos de idade, ou pelo menos um morador de 65 ou mais de idade. O contingente de pessoas sem rendimento que obedeceram às restrições foi calculado em 4.836.732, ou 70,7% do total de pessoas sem rendimento. Este contingente foi somado aos 11.429.110 com rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1 e R$ 70. Assim, o contingente de pessoas em extrema pobreza no Brasil hoje totaliza 16,27 milhões de pessoas, 8,5% da população total. Embora apenas 15,6% da população brasileira resida em áreas rurais, dentre as pessoas em extrema pobreza, elas representam pouco menos da metade, 46,7%. A outra parte, 53,3%, situa-se em áreas urbanas, onde reside a maior parte da população, 84,4%. Observa-se que a população total rural nas regiões Norte e Nordeste superam consideravelmente as demais regiões, 26,5% e 26,9%, respectivamente. Nestas duas regiões também se concentra mais da metade da população em extrema pobreza, 56,4% na região Norte, 52,5% na região Nordeste, enquanto as demais regiões permanecem com percentuais inferiores. Os 16,27 milhões de extremamente pobres no país estão concentrados principalmente na região Nordeste, 9,61 milhões de pessoas, 59,1%, distribuídas, 56,4% no campo, enquanto outros 43,6% em áreas urbanas. Dos extremamente pobres nas áreas urbanas, 8,67 milhões, pouco mais da metade da população, que vive no Nordeste, 52,6%, e cerca de um em cada quatro na região Sudeste, 24,7%. De um total de 29,83 milhões de brasileiros residentes no campo, praticamente um em cada quatro se encontra em extrema pobreza, 25,5%, perfazendo um total de 7,59 milhões de pessoas. As regiões Norte e Nordeste apresentam valores relativos parecidos, 35,7% e 35,4%, respectivamente, da população rural e em extrema pobreza. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de solicitar que seja transcrito na íntegra essa nota do IBGE, inclusive a forma como, segundo o sexo, a raça, a faixa etária, está distribuída a pobreza extrema no Brasil, assim como a entrevista de Tereza Campelo e Ana Fonseca, concedida ao jornalista Roldão Arruda, para o jornal O Estado de São Paulo, no domingo último. O Brasil Sem Miséria será um programa de bem-estar social, onde ambas assinalam as características daquilo que se tornará este programa a ser melhor delineado nos próximos dias e que será, inclusive, objeto de audiência pública nas comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais, conforme já aprovado, com a presença de ambas, assim como de especialistas no assunto, entre os quais os professores Marcelo Neri, Lena Lavinas, o professor Felipe Vampares e outros. E assim, gostaria também de cumprimentar o governo da presidenta Dilma por assinalar com tanta assertividade o seu propósito de erradicar a pobreza extrema, assim como assinalar a perspectiva de que um dia em breve, neste país, nós teremos como meio de, com maior eficácia ainda, erradicar a pobreza absoluta, termos uma renda
senador Suplicy,
como um direito à cidadania universalmente pago a todos, conforme define a lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como justamente o faz o programa Bolsa Família, até que tenhamos a renda básica como um direito à cidadania universalmente pago. Muito obrigado, senhor presidente.